Fala, gurizada medonha, começando mais um meu, seu, o nosso. E o episódio de hoje é muito especial, afinal de contas, Halloween, sim! Foda-se quem acha que não comemoramos Halloween no Brasil. Eu comemoro, acho legal, acho que é válido. Seria muito legal se a gente incorporasse mais as lendas e culturas nacionais, mas enfim, eu acho que aos poucos chegaremos lá. E essa história, aspas, é especial porque ela me foi contada por uma grande amiga. O episódio se torna especial porque é a primeira vez que teremos protagonismo feminino, bem como temos na série de filmes Halloween, com a queridíssima Laurie sobrevivendo ao medonho Michael Myers, mas neste caso aqui não teremos um gigante de pouco mais de 2 metros de altura caçando alguém com uma faca. Essa minha amiga, cara, a gente éramos muito mais próximos, né, quando eu morava em Porto Alegre. Ela era baterista e a gente sempre teve um projeto, né, de ter uma banda juntos e tal, e acabou que nunca aconteceu. E ela sempre brincava que eu era o único hétero com o qual ela teria algum tipo de relação, deixando claro, ela lésbica, né? Mas essa história envolve ela, uma volta ao passado dela, uma volta a um momento em que ela infelizmente teve uma experiência que, de certo ponto de vista, também passei. Então foi um episódio que eu demorei muito para ter a maturidade e a tranquilidade para conseguir gravar sem acabar me emocionando demais, né? Envolve a questão de um aborto e como isso acabou mexendo com ela a tal ponto de que acabou atrapalhando até mesmo o primeiro dia que ela estava fazendo rondas noturnas. Essa minha amiga, a qual vou chamar de Ana, ela, né, acabou que eu vim morar em Brasília e tal, perdemos o contato, mas ainda assim, eventualmente nos falávamos, né, na época ainda do MSN, veja só. E depois Instagram e tudo mais. Eu estou em Brasília, hoje sou representante comercial e tudo mais, e ela, com o passar dos anos, acabou desistindo da carreira de jornalista. Ela começou a formação em jornalismo e optou por fazer técnica em enfermagem e, posteriormente, ela acabou se formando mesmo e hoje até mesmo cogita aí. O ideal dela sempre foi trabalhar com idosos e tal, o tal de serviço de acompanhante terminal, né? Quem acaba dando aquele último conforto a pacientes de idade avançada que têm diagnósticos não positivos de possíveis melhoras. Então, mas enfim, isso é um projeto dela para o futuro. O que a gente vai falar aqui envolve, primeiro, e aí aqui já vai um alerta de gatilho, quem teve aborto ou se incomoda com o assunto, talvez seja um episódio melhor de deixar para lá, né? E quem consegue curtir melhor o assunto, fica o adendo de que sim, teremos muitos efeitos especiais, porque da maneira como ela me contou a história, eu consegui imaginar tudo isso que eu vou contar agora aqui pra vocês acontecendo de fato. Então precisamos voltar para a década de 90, sim. Ana, ela é mais velha do que eu, no caso. Eu ali a conheci quando eu tinha em torno de 17, 18 anos. Ela já tinha seus 20 e poucos. Ela, neste momento, já tinha relação com mulheres. Mas ela, quando mais nova, quando ela tinha minha idade, ela era ainda, não sabia exatamente qual seria, né, a sua orientação sexual. Então ela tinha namorados, enfim, e flertes com meninas. E um desses namoros, com um rapaz que eu inclusive cheguei a conhecer posteriormente, eles terminaram tudo, mas mantiveram uma amizade, ela teve uma gravidez. Sim, eles engravidaram. Ele, pra surpresa dela, apoiou muito, mas infelizmente, e olhem só o detalhe, em 31 de outubro, ela veio a abortar. Ela teve um sonho, Ela sonhou. E a gravidez estava muito no início. Se não me engano, era questão de 4 ou 6 semanas. Ela sonhou que cachorros ficavam em volta dela. Não atacavam, mas ela sentia muito medo. E quando ela percebeu que ela olhava para baixo, havia muito sangue na roupa dela. E quando ela olhava para baixo e via esse sangue, ela já não... ela tava com uma barriga muito maior do que, obviamente, de 4 ou 6 semanas. E ela via um dos cachorros com um bebê. E eles desmembravam todo esse bebê. E ela acordava com os gritos desse bebê. E quando ela de fato conseguiu se levantar para ir tomar uma água e acalmar, ela sentiu uma pontada muito forte. Foi pro hospital e ela acabou descobrindo que o embrião não veio se desenvolver completamente, infelizmente. Ela me contou isso muito tempo atrás e para quem não associou, né, eu passei por isso também. Esse ano, infelizmente, eu e minha esposa nós perdemos a nossa primeira gravidez. Foi muito difícil e tal. É um terror pessoal assim que eu compartilho para dizer para quem passou por isso que não estão sozinhos, mas é muito difícil assim. E por mais que agora tenhamos a, né, sido abençoados com uma nova gravidez, sempre que a gente vai ao médico, né, fazer o pré-natal, eu fico com muito medo. Então é um pouco desconfortável assim. Mas essa história, esse gatilho dessa história é que passaram-se anos, a Ana acabou o relacionamento com esse rapaz, e ela acabou entrando na escola técnica de enfermagem, e lá acabou convivendo com mais mulheres e acabou se aventurando mais, se descobrindo. Ela viu que ela não seria uma bissexual, ela começou a ter um interesse total e pleno em mulheres e acabou tendo relacionamentos. E a história do aborto meio que virou uma chave nela, em que ela meio que a gravidez foi um acidente, né? Ela não esperava, não era algo que estava planejado. Eles correram o risco de fazer sexo sem preservativo, mas assim, não foi algo, vamos engravidar com 18, 17 anos, não foi isso. E então ela meio que abortou. Nossa, que escolha infeliz de palavra. Mas ela abortou a ideia de ter novos filhos. E as namoradas que ela foi tendo, decorrer da vida dela, não se opuseram na questão de, vamos adotar isso, aquilo, vamos tentar uma barriga de aluguel, alguma coisa lá. Não, elas simplesmente abortaram a ideia. Tipo, não vejo sentido, vamos ter cachorros e gatos. E anos se passaram. E quando a Ana de fato começou a exercer a profissão de enfermeira, né? Ela começou trabalhando em pequenas clínicas e tudo mais, algo bem tranquilo, segundo ela. Eu não consigo imaginar o que é um dia de enfermagem tranquila, né? Eu acho que deve ser correria o tempo todo, enfim. Mas ela me disse que surgiu uma oportunidade dela começar a trabalhar plantonista, num grande hospital lá em Porto Alegre, no turno da noite. E a namorada dela, essa namorada à época era jornalista, então assim, os turnos começariam a conversar melhor, porque essa amiga jornalista dela tinha que estar na rua já muito cedo, então não se importaria de se adaptar aos horários e tal para ficarem juntos. Pois bem, nisso a Ana aceita e ela teria que começar, tecnicamente, cobrindo a folga de uma colega, porque ela começaria no dia primeiro, de fato, dia primeiro. Mas ela aceitou lá uma conversa que teve com a colega, que foi quem inclusive a indicou para o cargo. E ela começou, vejam só, o primeiro turno dela, 31 de outubro, Halloween. Ela acabou ficando no andar onde ficavam os recém-nascidos. E a Ana, ela, tal qual eu, tem um humor muito ácido, né? Então, primeiro momento em que ela pisou ali no tu, no andar e sabia que teriam vários bebês recém-nascidos e tudo mais, ela olhou para cima e começou a rir, né? Ó Deus, por que me punes? Mas ela começou o seu trabalho normal, ela tinha que fazer a ronda nos quartos para verificar como que tava, né, a nova mamãe, o bebê. Tem esses testes, né? Teste do pezinho, teste daquilo outro, né? Pelo qual eu devo passar aí com a minha esposa e a minha filha agora em janeiro. E ela foi fazer os testes, foi fazer as visitas e disse que ali as primeiras 3 horas de trabalho passaram muito rápidas, né? Foram muito tranquilas, assim. As mães ainda acordadas, né? Mães novas chegando aos quartos, os bebês bonitinhos, né? Chorando e tal, mas nada que deixasse complicada a situação ou que gerasse algum problema. Porém, havia o último quarto do corredor. E neste último quarto, ele estava vazio, porque infelizmente houveram complicações no parto e o quarto que estava reservado para uma futura mamãe ficou vazio, porque tanto a mãe quanto a criança, infelizmente, né, era um parto muito prematuro e houveram muitas complicações, houve um grande sangramento e infelizmente tanto mãe quanto filho morreram. E algo chamava Ana, algo atentava que Ana tivesse que ir até esse último quarto. E ela sempre era chamada por alguém, né? Ah, Ana, tem que ir no quarto tal, tem que fazer tal coisa. Ó, Ana, já tem que voltar naquela primeira ronda. Dadadadada. Ana, muito corajosa, talvez muito mais do que eu seja o resto da minha vida, eu vou tentar ser e não serei tal qual Ana foi neste momento. No seu breve intervalo, ela resolveu pegar um café. Ana sempre brincou comigo que ou quando tu faz trabalho na área de saúde, ou tu fica viciado em café ou nicotina. Então, assim, como ela nunca conseguiu fumar de fato, então ela tomava litros e litros de café. Pegou um café e foi caminhar pelos quartos. E ela resolveu ir até o último quarto. Resolveu abrir o último quarto para ver como que estavam as coisas lá, se ficou algum pertence, alguma coisa, enfim, ou apenas xeretar, como ela mesma me disse. E ao abrir a porta do último quarto, um cheiro levemente doce, mas um doce enjoativo começa a sair desse quarto. Ana procura um interruptor, mas curiosamente a luz não acende. Ecoa pelo quarto os passos de Ana, procurando outro interruptor, afinal de contas o quarto possui interruptor na porta e próximo à cama. O cheiro começa a se tornar um cheiro estranho, pesado, próximo de um vômito. Ana chega a derramar o café no chão, e agora, mais do que nunca, ela precisa de luz para não pisar e sujar ainda mais o quarto e, de fato, limpar a sujeira que acabou de fazer. Ana então resolve puxar o celular, iluminar o quarto e, quem sabe, sair. Mas, curiosamente, ao se virar para a porta, a porta bate. No canto do quarto, ao iluminar, ela vê um outro interruptor e vai até ele com afinco, com rapidez. Afinal, ela quer a luz, ela precisa de luz no quarto todo. Mas ao acender a luz, ela escuta. Assustada, Ana procura por de onde vêm as vozes. Ela olha se a TV ficou ligada. Nada. TV desconectada da tomada. A luz começa a falhar. A luz pisca. O cheiro forte de vômito invade o quarto. invade o nariz de Ana. Ela está muito, muito desconfortável. O cheiro de vômito é tão forte que faz com que ela vomite no chão. O vômito forma uma poça, mas curiosamente, na poça, ela consegue ver duas pegadas. Pequenas, pés muito pequenos. Não sabendo se está alucinando, se está de fato certa das suas faculdades mentais, Ana vai até o banheiro do quarto. Afinal de contas, ela precisa se limpar, ela precisa jogar uma água no rosto. E, ao fazer isso, ao abrir a porta do quarto, ao abrir a porta do banheiro, Ana vê no reflexo do espelho uma mulher. Desesperada, Ana grita. Não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo, como eu vou sair daqui, o que que está acontecendo, afinal de contas. Devem ter se passado 30, 40 minutos, provavelmente uma hora. Ana acorda no chão. O café que ela derramou, provavelmente ela escorregou nele, bateu a cabeça no chão. Ela acorda com uma colega, dando uns tapas no rosto dela, aspas, né, xingando. Dormindo no primeiro dia? Ana diz: não, devo ter escorregado, caí, bati a cabeça. Chamam um médico para averiguar, para ver se está tudo bem de fato. E Ana pergunta sobre o último quarto. Afinal de contas, quem estava ali? Quem era para estar ali? E descobrem que era uma mãe solo que já tinha um filho de 3, 4 anos, os pés bem próximos do que seriam os pés das pegadas que ela viu. A mulher que ela viu no reflexo do espelho batia com a descrição que passaram. Era uma asiática, né? E tudo o que a mulher gritou quando houve o parto e disseram para ela que a criança já estava morta foi: gurizada medonha, chegamos ao final deste episódio curto, rápido e rasteiro. Infelizmente, não há muito mais o que dizer, não há muito mais o que contar. É um episódio que é para chocar, é um episódio que é para desconfortar, tal qual os demais episódios do meu, do seu, do nosso. Voltaremos na semana que vem com mais histórias medonhas, relatos reais e, quem sabe, true crimes. Tem alguma história incrível? Tem algo que tu queira compartilhar? Tem alguma história muito maluca que tu quer me mandar? Mande para horrorgratuito@gmail.com ou entre em contato comigo lá pelo Instagram. Faço questão de responder a todos e aí a gente troca uma ideia lá diretamente pelo direct. Beleza, gurizada medonha? É isso. Muitíssimo obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu! Falou!